E não que isso soe negativo, mas se você realmente quer ter um relacionamento com Deus, é melhor você se preparar para algumas rejeições. Porque você as terá. Isso não nos incomoda tanto, a menos que sejam pessoas que amamos. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Hoje eu vou ensinar sobre os perigos de ser alguém que agrada a todos. Então, essa é uma área única porque nós queremos agradar as pessoas. E há até uma escritura que diz que nós devemos viver para agradar as pessoas, mas temos que ter cuidado para que agradar as pessoas não signifique que acabamos não agradando a Deus. Então, nada é melhor do que ajudar as pessoas, servir as pessoas, fazer coisas para as pessoas. Isso precisa ser parte ativa de todos nós. Ninguém aqui deveria ter a atitude de, bem, eu só vou fazer o que eu quiser e não importa se afeta os outros ou não. Mas temos que entender que tem pessoas no mundo que vão tirar vantagem de nós. Tem pessoas que são manipuladoras e controladoras, que usam e abusam e temos que ter cuidado com esse tipo de gente, mas também temos que nos certificar de que não temos a doença do agradar. Onde temos tanto medo de sermos rejeitados, que nós sempre fazemos o que a outra pessoa quer que façamos, não importa o que nós queiramos ou nós sintamos que devemos fazer. Alguns de vocês têm um problema real com isso. Alguns de vocês, talvez nem tanto, mas eu não vejo. Por que todos aqui não poderiam se beneficiar dessa mensagem hoje? Então, Pai, te agradecemos por nos ajudar e por nos libertar. Você costuma se ver dizendo sim quando alguém lhe diz para fazer um favor e depois você se arrepende disso? Talvez você tenha dito sim enquanto seu coração gritava não. E aí você acaba se sentindo vítima e fica ressentido. Você é altruísta com as falhas? Você se sente culpado quando diz não? Sabe, quem agrada as pessoas pode ser pessoas que muitas vezes tiveram afeto e o amor negados em sua infância ou que só receberam afeto quando estavam sendo úteis ou estavam fazendo exatamente o que todos queriam que fizessem. Na minha própria infância, por alguma razão, acho que porque meu pai era muito infeliz consigo mesmo. E sabe, as pessoas infelizes querem fazer outras pessoas infelizes. Não há nada que irrite mais uma pessoa infeliz do que estar perto de uma pessoa feliz. É verdade, eles simplesmente não gostam. E assim, o meu pai nunca gostou muito de diversão ou risadas. E eu me lembro de quando eu era pequena, de ter problemas por rir e assim, eu aprendi que eu sempre era aceita quando eu estava trabalhando, quando eu estava realizando, quando eu estava fazendo algo para uma outra pessoa, mas que o que eu queria fazer não parecia ter muito valor. Então, eu me tornei o que o mundo chama de workaholic, pensando que tirava todo o meu valor e mérito do meu trabalho. Agora, minha personalidade natural é motivada pela realização. Então, eu talvez tenha um duplo problema, porque eu sou motivada nesta direção e eu sou uma líder, eu tenho muito a fazer e sou séria, focada, e tudo isso é muito bom. Mas por causa desse passado que eu tive, da rejeição, eu também tive que ter cuidado para não fazer coisas que eu sinto que talvez Deus não queira que eu faça só porque não quero deixar ninguém bravo comigo, ou se eu não quero decepcionar, ou eu não quero que eles não gostem de mim. Alguém entende o que estou falando neste lugar aqui hoje? Ok. Especialmente a questão da raiva, Porque o meu pai era um homem muito zangado e, sabe, continua a me surpreender o quanto nós aprendemos nos primeiros anos de formação da nossa vida e que nem sabemos que aprendemos e isso simplesmente se torna parte de nós. E, honestamente, às vezes você pode levar 75 anos para superar o que você aprendeu em 3 anos. Quando criança, nós passamos muito tempo desaprendendo coisas que aprendemos, além de tentar aprender coisas que precisamos aprender. Então, porque meu pai estava sempre com raiva e ficava violento quando estava com raiva, todos em casa meio que jogava esse jogo, sabe? Todos fazíamos tudo o que podíamos para garantir que o papai não ficasse com raiva. E assim eu ainda, uma das minhas fraquezas hoje, não a única, mas uma delas, e uma que eu sei que tenho que vigiar, e é bom que você conheça suas fraquezas. Todos vocês precisam ser ousados para enfrentar suas fraquezas, porque essa é a área onde Satanás vai atacá-lo. Então, você tem que estar ciente de quais são essas fraquezas. Então, eu não gosto quando as pessoas, especialmente da família, ficam bravas comigo. Agora, tem algumas pessoas que não me importo, mas na minha família, pessoas que eu tenho que ter por perto o tempo todo, eu não quero ninguém chateado. Nem que meus filhos fiquem bravos uns com os outros, nem que deve um de nossos filhos fique bravo um com o outro. Eu cresci com tanta turbulência quando criança que eu realmente sou uma grande fã da paz. Bem, todos devemos querer a paz, mas nunca devemos jamais comprometer o que acreditamos que Deus quer que nós façamos para mantê-la, sabe? Se Deus manda confrontar, temos que confrontar. Se Ele disser, diga não, precisamos dizer não. Então, eu quero dizer novamente que não há nada de errado em agradar as pessoas, mas se isso significar que você não vai agradar a Deus para agradá-las, então você vai perder seu destino se fizer isso. Ouça o que o apóstolo Paulo disse, eu amo isso, Gálatas 1:10. Agora estou tentando ganhar o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar aos homens? Se eu ainda estivesse buscando popularidade com os homens, eu não seria agora um servo do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele realmente está dizendo? Se meu objetivo fosse manter todos ao meu redor felizes, eu teria perdido meu destino. Amém? Sabe, isso é uma coisa forte para se pensar. Fico imaginando quantas pessoas já viraram as costas para servir a Cristo, porque se fizessem isso, significaria a perda de amizades ou elas não poderiam mais fazer parte do grupo. E, de fato, aqui está uma escritura que apoia isso. João, capítulo 12, versos 42 e 43. No entanto, apesar disso, muitos dos homens líderes, as autoridades e os nobres creram e confiaram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, eles não o confessaram, por medo de que se o reconhecessem, eles fossem expulsos da sinagoga. 43. Porque amavam a aprovação e louvor e a glória que vem dos homens, em vez de e mais do que a glória que vem de Deus. Eles valorizavam seu crédito com os homens mais do que o crédito com Deus. Essas eram pessoas que acreditavam em Jesus, mas elas não falavam abertamente, elas não seguiam abertamente num relacionamento completo com Deus, porque elas tinham medo de serem convidadas a saírem da igreja. Bem, quando Deus tocou a minha vida em 1976 e me chamou para ensinar, eu fui cheia do Espírito Santo e fiquei tão empolgada com Deus. Sabe, quando as pessoas que estão empolgadas com Deus, realmente empolgadas com Deus, e estão com pessoas que não estão realmente empolgadas com Deus, elas vão chamar você de fanático, de louco. Você está exagerando, você foi longe demais, é uma aberração religiosa. Bem, ninguém gosta disso. E honestamente, quando você se empolga com Deus e seus amigos não estão animados com Deus, até mesmo seus amigos na igreja, nem todo mundo que vai à igreja está animado com Deus. Amém? Muitas pessoas só vão porque é isso que fazem ou aquilo é um dever, mas elas não querem estar lá. Chegam atrasadas, mal podem esperar que acabe, dormem a maior parte do tempo, brincam no celular. Isso não significa nada para Deus, nada mesmo. Mas posso garantir que se você ficar animado e as pessoas à volta não estiverem, então elas vão querer se livrar de você ou tentar mudá-lo e fazer com que você se comprometa e seja como elas. E se você realmente quer servir a Deus plenamente, agora ouça o que vou dizer. E não que isso soe negativo, mas se você realmente quer ter um relacionamento com Deus, é melhor você se preparar para algumas rejeições. Porque você as terá. Isso não nos incomoda tanto, a menos que sejam pessoas que amamos. Quando fiquei muito empolgada com Deus, fui convidada a sair da igreja e me deram duas opções. Você precisa parar de falar sobre essas coisas ou você terá que sair. Bem, ficar quieta não era minha opção. E não tenho certeza se eu seria muito melhor nisso agora, mas isso foi uma grande coisa para nós porque o David cresceu naquela denominação em particular. Todos na família faziam parte daquela denominação. Aquilo era o que nós éramos. Nossos filhos frequentavam a escola, nossa vida social girava em torno de lá. Então, sabe, para mim, para eu estar onde estou hoje, eu tive que estar disposta a perder alguma coisa. Vamos lá. A Bíblia diz que se você quiser ganhar uma vida mais alta, terá que perder a mais baixa. E se você agarrar a vida mais baixa, perderá a vida mais alta. E eu posso te dizer agora, se os seus amigos ou a sua família estão te mandando uma mensagem silenciosa de que você ficará sem o afeto deles, se você continuar fazendo essas coisas de Jesus, então, deixe-me dizer, eles não te amam e não são amigos seus, e é melhor você saber disso agora do que mais tarde.
Joyce, nós vamos ajudar tantas pessoas hoje, porque...
Talvez até nós mesmos.
Exatamente. Vamos falar sobre como lidar com uma discussão de uma forma mais saudável e bíblica. Então, quer dizer, todos temos discussões, todos temos divergências. Ninguém pensa da mesma forma. Algumas coisas são maiores e mais difíceis de trabalhar do que outras. Mas quando algo aparece, sabe, talvez seja você e seu cônjuge, talvez seja você e um colega de trabalho ou um filho adulto, seja lá o que for, nunca é algo bom. Quer dizer, você sempre fica pensando como nós resolvemos isso.
Certo.
Então, uma das coisas que alguém mencionou quando estávamos falando sobre isso foi só, eu não quero lidar com isso, eu não quero pensar nisso, vou apenas evitar isso. É uma boa maneira, sim, de lidar com uma discussão?
Bem, se você fizer isso, não vai haver nenhuma discussão, porque ninguém vai falar sobre nada, mas gostaria de dizer primeiro no que constitui uma discussão. Sabe, só discordar sobre algo não precisa se tornar uma discussão. Uhum. Às vezes, eu digo ao Dave, tivemos uma discussão sobre isso ou aquilo, ele diz, não, estávamos discutindo, apenas falamos sobre isso.
Sim.
E, sabe, o problema de discutir, isso é quando você começa a ficar falando em voz alta, sabe? Quanto mais alto você fala, então pode se tornar uma discussão.
Ou quando,
sabe,
suas palavras começam a ferir.
Ou quando suas palavras, sim, começam a ferir, mas eu acho que algumas das diretrizes de como ter uma conversa que não precisa se tornar uma discussão ruim é, antes de tudo, saber quando se calar.
Ok, sabe? Isso é bem difícil.
Sim.
Isso não é nada fácil.
Às vezes, você pode evitar muitas discussões simplesmente não tendo que dar a sua opinião.
Uhum.
E algumas pessoas são tão opinativas que têm que ter uma opinião sobre tudo, sabe? E quando você é casado com alguém por muito tempo, você aprende onde você ganha e onde você não vai ganhar. E assim, há certas coisas com o Dave que eu acabei aprendendo apenas não... Se você tem uma opinião, guarde-a para si mesmo, porque dizer alguma coisa Só vai fazer com que ele diga alguma coisa, aí eu digo outra coisa, e ele responde outra coisa, e aí as oitavas da nossa voz vão continuar subindo, então.
E pode isso, não servir para nada.
Isso pode não servir para nada, e assim. A segunda coisa que eu diria é que você precisa ter um pouco de humildade. Nem sempre você tem que assumir que está certo. Todos achamos que estamos certos, mas tenho um ensino chamado acho que estou certo, mas posso estar errado. E até mesmo pensar, bem, sabe, eu sinto que eu estou certa, acho que estou certa, mas posso estar errada. Sabe, isso por si só pode te ajudar a ter uma conversa decente sobre algo.
Certo.
Porque, sabe, se você não quiser ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, então você tem uma mente fechada e é só orgulho porque você já assumiu que está certo, então não faz sentido.
Então, tente ouvir com o coração aberto para aprender algo
Sim.
na conversa.
E a Bíblia diz que você é um tolo se não fizer isso. Sabe, que você tem que ouvir o que o outro está dizendo, porque todos temos coisas a aprender e todos, sabe, todos nós precisamos aprender a ouvir e não achar que é o fim do mundo se descobrirmos que estamos errados sobre algo. Mas, sabe, se você pensar sobre isso, Dave e eu estamos casados há 56 anos, e eu me lembro do quanto costumávamos a discutir, mas agora isso é muito, muito raro. E assim, muito disso vinha das coisas que estávamos dizendo. Nem sempre você tem que ter uma opinião, e se você tem uma opinião, você nem sempre tem que expressá-la. Muitas vezes podemos evitar muitas coisas apenas nos calando, sabe? E mesmo que você esteja numa conversa e percebe que ela está indo na direção errada, esse é o momento de simplesmente, sabe, você pode acabar com isso não tendo mais nada a dizer. Sabe, se eu acho que deve estar errado sobre algo, nem sempre tenho que dizer que acho que está errado, posso só ficar calada, porque muitas vezes, o que importa? Porque, sabe, porque nós, veja, o nosso filho Dave diz algo, o que eu acho que é muito interessante. Ele disse, eu finalmente aprendi que está certo é altamente superestimado. Então, quando você pensa sobre isso, por que é tão importante para nós acharmos que estamos certos? O quê?
Sim.
Sabe, talvez seja porque nos sentimos tão errados sobre nós que queremos ter apenas um pouco desse nos sentir certos. E realmente, se você está confiante e seguro, você não precisa tentar convencer a ninguém de que está certo. E uma, provavelmente, a principal questão que é um problema no casamento é a comunicação. As pessoas não sabem como se comunicar respeitosamente. O que acabei de dizer é a chave. Não sabemos como nos comunicar respeitosamente. E assim, se tem uma opinião diferente da sua, então, eu não... Sabe, se eu não estou procurando uma solução, mas estou apenas procurando te convencer de que eu estou certa.
Certo.
Então, isso não vai dar certo.
Sim.
E assim, humildade, aprender a ficar quieta. O que você aprendeu?
É muito interessante, porque eu cresci em uma família que nós tínhamos debates saudáveis. E, sabe, nós gostávamos disso, falávamos de política e de várias coisas. E não era uma confusão. E se fosse para esse lado, então nós parávamos, sabe? Porque se não está servindo para nada de bom, então não adianta continuar. Mas meu marido Tim não cresceu em uma atmosfera como essa. Então, quando nós começávamos a fazer isso, ele ficava desconfortável e achava que isso não era bom. Então, eu tive que aprender a me ajustar para não deixá-lo desconfortável. E ele teve que aprender a se ajustar um pouco. Então, nós conseguíamos falar sobre as coisas de uma forma saudável. Então, eu aprendi muito com esse processo. E nem sempre, por tudo ser sempre muito bom, mas através de algumas discussões que não deveriam.
Sim.
Nem necessariamente tinham que chegar a esse ponto, mas há coisas importantes sobre as quais nós tivemos que aprender a falar.
Certo.
De forma saudável e produtiva. E o que você disse sobre respeito,
certo,
e fazer isso em amor é um ponto muito fundamental.
Sabe, realmente, todo mundo tem direito à sua opinião. E nós precisamos de respeitar o direito deles de ter uma opinião. E eu cresci em uma casa cheia de discussões, sabe? Mas nada disso era um debate saudável. Era tudo porque meu pai era um homem iracundo e, realmente, muitas vezes, Não havia muita discussão, porque tudo era do jeito dele, não importava o quê.
Sim.
E claro que eu não falava coisa alguma, senão eu levava um tapa, ou ele me mandava calar a boca, ou algo assim. Então, foi muito difícil ter uma personalidade forte e nunca ter nenhum tipo de liberdade para ser quem eu era e sempre ter que estar debaixo da autoridade de uma outra pessoa que estava errada na maioria das
injusto.
Vezes. Sim, injusto, mas ele nunca admitia.
Sim.
E eu acho que, ao sair daquela situação, eu estava tão cheia de querer expressar a minha opinião que, então, eu achava que tinha que ter uma opinião sobre tudo e eu provocava o Dave. Eu sabia que eu tinha me casado com o senhor certo, só não sabia que seu primeiro nome era sempre... E sabe, honestamente, eu não estou pegando no pé dos homens. Eu acredito que isso é algo que Deus pôs neles. Eles podem ter um pouco de desequilíbrio, mas a maioria dos homens sempre acha que está certo. Sobretudo, eu não sei se tinha assim, mas...
Vou ser completamente honesta. Tim é um pouco assim, mas talvez eu seja mais assim do que ele.
Sim,
é,
bem...
Assim, você me conhece, então...
Quero dizer, eu estou sempre disposta a dizer sinto muito. Eu... Porque eu não suporto contenda, sabe? Eu cresci em uma casa de contendas e, claro, tivemos muito disso em nosso casamento nos primeiros anos, mas eu aprendi que a contenda é realmente perigosa.
É mesmo.
Deus só pode trabalhar em uma atmosfera de paz. E se nós queremos que nossas vidas sejam abençoadas, precisamos aprender a navegar pelas diferenças de opinião.
Uhum.
Pacífica e respeitosamente.
Sim.
E você pode... A união não significa que vocês sempre pensam da mesma maneira sobre tudo, sabe? Mas eu só...
Esse é um ponto importante.
É, e eu continuo voltando ao respeito.
Uhum.
E é muito importante falar com as pessoas com um tom respeitoso. Falar com elas com palavras respeitosas. E até mesmo dizer coisas como, sabe, eu respeito o seu direito de ter a sua opinião, sabe? Dave e eu aprendemos a discordar de forma agradável. Você não precisa.
Exatamente, sim.
Você não. Você e eu somos amigas, mas não vamos concordar sobre tudo.
Uhum.
Sabe, as pessoas são realmente muito diferentes.
Sim.
Então, eu acho que, para as pessoas que estão assistindo, especialmente as que estão tentando... Quando você é casado, tem que falar sobre as coisas. Não dá para não falar. E nem sempre vocês vão pensar da mesma forma com relação a tudo. Sabe? Comprometer é algo bom, às vezes você terá parte do que quer e eu também vou ter e vamos conviver bem, mas há tantas decisões que vocês têm que tomar juntos sobre filhos, finanças, o que quer que seja, e tem que haver um dar e receber ou simplesmente haverá guerra o tempo todo, sabe?
Você está certa.
Então é muito importante aprender. A Bíblia diz, uma resposta branda desvia a ira. Então, sabe, o tom da voz tem muito a desempenhar nessas conversas entre o casal.
É,
você pode dar uma resposta e parecer um sabichão? Ou pode dizer as coisas em um tom respeitoso? E isso? Realmente, o tom de voz que você usa é extremamente importante.
Uhum.
E assim...
E se você tiver que fazer uma pausa para poder recuperar,
sim,
ou algo do tipo, recue também.
Certo.
Como você disse, só fique quieto.
Sim, na verdade, quando eu tinha conversas com Dave, que percebia que estavam indo na direção errada, eu me levantava e dizia a ele, estou indo ao banheiro e volto já. Porque eu tinha que ir ao banheiro e ter uma conversa comigo mesma, antes de poder voltar e continuar a conversa,
sim,
com,
claro,
ele. Porque eu podia me sentir ficando na defensiva e não querendo ser maleável ou admitir que eu estava errada. Então eu ia e dizia, tudo bem, Joyce, desista disso. Vamos abrir mão do orgulho. Deus me ajude a ter um espírito humilde aqui. Eu não quero discutir. Se estiver errada, me ajude a admitir isso.
Sim.
E assim, às vezes é bom apenas recuar um pouco e meio que redirecionar,
sim,
e acertar as coisas.
Isso é,
então,
algo com o qual Deus me ajudou, especialmente nesses, eu não sei, últimos 15 anos ou mais, sabe? Ele tem trabalhado isso em mim, neste desejo de estar certa, de achar que está certa.
Uhum.
Isso não significa que você está certo.
Certo.
E, assim, não importa o que, sabe, as pessoas pensam, quer
Certo.
dizer, todas essas coisas que você acha que importam, eles precisam saber que eu sei disso,
Sim.
ou eles precisam saber que eu estava certa sobre isso. Nenhuma dessas coisas
Certo.
importa. E ser capaz de abrir mão dessas coisas e tratar as pessoas com
Sim.
respeito e amor, é, realmente nos muda
É.
muito mesmo. E quando não é aquele instinto natural, quer dizer, você pode ver isso em uma criança de 3 ou 4 anos, sabe?
Certo, ó, sim.
Não é assim que aprendemos.
Certo.
Então, é algo que Deus tem que nos ensinar ao longo do caminho.
Sim, eu acredito que Deus acabou de pôr isso no meu coração. Você não precisa tentar provar que está certo. Que diferença faz se acharem que você está errado? Se você precisa, e esta é a parte importante, se você precisa de provar que está certo, deixe-me cuidar disso. Porque
é.
Ele pode fazer isso.
É.
Só queremos que as pessoas sejam pacíficas e convivam bem.
Isso faz cada dia ser melhor. Obrigada.